As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado 10 e domingo 11 de janeiro de 2026. O Cotriel e Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel. 66 anos, união que nos move.
Há 66 anos nascia uma ideia, um propósito, a vontade de somar forças para transformar a realidade do campo. De lá para cá, muita coisa mudou. A agricultura evoluiu, as tecnologias avançaram, as fronteiras se expandiram, mas um princípio permaneceu o mesmo: estar ao lado de quem produz. A Cotriel é resultado da soma de milhares de mãos, pessoas que acreditam no cooperativismo como um caminho de crescimento com propósito. Hoje, com presença em diversas regiões, temos uma estrutura completa a serviço do associado. Oferecemos segurança e eficiência antes, durante e após a colheita. Levamos assistência com conhecimento e parceria. Entregamos confiança e soluções que respeitam a realidade do produtor. Estamos no dia a dia das comunidades, gerando emprego, conveniência e pertencimento. Tudo isso movido por algo que vai além de estruturas: o espírito cooperativo. Trabalhamos com quem acredita, evoluímos com quem confia e olhamos para o futuro com otimismo, mas também com responsabilidade. Investimos em tecnologia, valorizamos a sucessão familiar, apoiamos os jovens que escolhem crescer onde tudo começa: no campo. A Cotriel segue com raízes profundas e com uma visão de futuro que continua sendo guiada por aquilo que realmente importa: as pessoas. Porque a Cotriel é feita de histórias, é feita de gente, é feita de união. A Cotriel faz parte da sua história e você faz parte da nossa. Cotriel, 66 anos. União que nos move.
E como destaque do programa deste final de semana, nós teremos uma entrevista com Amarildo Provence, que é gerente de insumos da cooperativa, que vai falar sobre o ano, né, de recebimento em termos de embalagens de defensivos por parte da Cotriel, que também presta este serviço para outras empresas da região. E vamos falar um pouco sobre as lavouras de soja em toda a região de abrangência da cooperativa, uma vez também que o Amarildo Provence é técnico agrícola, também tem, a partir das conversas que ele tem com todas as regionais da Cotriel, uma panorâmica de como é que está o desenvolvimento das lavouras em toda a área da cooperativa. Vamos ter também as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos então o nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos a partir de agora trazer aqui no nosso Cotriel em Sua Casa o quadro As Informações da Cotriel. Confira as super ofertas de final de semana dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 10, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 41,99 kg. Chuleta, R$ 43,99 kg. Costela minga, R$ 27,99 kg. Salsichão Rio do Sol, R$ 25,99 kg. Carne moída, R$ 24,99 kg. No Hortifruti, até este sábado, dia 10, tem abacaxi pérola pequeno a R$ 5,99 unidade. Ameixa Nacional Vermelha, R$ 7,99 kg. Banana caturra, R$ 6,49 kg. Batata rosa, R$ 2,99 kg. Beterraba, R$ 3,99 kg. Cenoura, R$ 3,99 kg. Laranja suco, R$ 13,29 kg. Mamão formosa, R$ 10,49 kg. Tomate longa vida, R$ 5,99 kg. Repolho tipo 1, R$ 1,79 kg. Uva branca, preta, rubi, R$ 16,99 kg. Uva sem semente, bandeja de 500 gramas, R$ 10,99. Uva comum, quilo, R$ 8,99. Alho, R$ 19,99 kg. Melancia, R$ 1,99 o quilo. Também até este sábado, dia 10, tem coxa e sobrecoxa congelada, R$ 9,99 kg. Brahma, 300 ml casco retornável, R$ 2,69. Iogurte Elegê morango, ameixa morango com coco bandeja, R$4,79. Leite desnatado, semidesnatado, R$3,49. Integral, R$3,79 o litro. Queijo Presden, mussarela fatiado, R$7,49. Na padaria tem festival de pastel com diversos sabores com preço especial somente até este sábado, dia 10, nos supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos também promoções do encarte quinzenal dos supermercados da cooperativa. Estas ofertas valem até o próximo dia 15 de janeiro, quinta-feira da próxima semana. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. E atenção para este importante aviso da Cotriel, produtores rurais da Cotriel. Informamos que até o momento não foi publicado pelo governo do estado o decreto da Cefaz que normatiza a dispensa da emissão da nota fiscal de produtora eletrônica para pequenos microprodutores rurais até 30 de abril de 2026. Assim que a Cefaz publicar o decreto, dispensaremos a emissão da nota fiscal do produtor eletrônica para pequenos e microprodutores rurais que ainda possuem talão até 30 de abril de 2026. Os produtores rurais que já estavam obrigados em 2025 permanecem obrigados à emissão da nota fiscal do produtor eletrônica. Portanto, então, ainda depende de regulamentação, decreto, então, da Secretaria da Fazenda do Estado, a dispensa da emissão da nota fiscal do produtor eletrônica para pequenos e microprodutores até 30 de abril de 2026. Assim que houver, então, o decreto regulamentando esta questão, dispensaremos a emissão da nota fiscal do produtor eletrônica para pequenos e microprodutores rurais que ainda possuem talão até 30 de abril de 2026. Por hora, então, os produtores rurais que já estavam obrigados em 2025 a permanecerão obrigados, então, à emissão da nota fiscal do produtor eletrônica, um aviso, então, importante da Cotriel. Outro aviso importante que nós temos que deixar aqui para os nossos associados referente ao Fundo Rural. Como é de conhecimento de todos, a Lei 13.606 de 2018, que promoveu alterações do Fundo Rural, que é a opção dada ao produtor rural de escolher a forma de contribuição, podendo ser pelo pagamento da contribuição sobre o valor da comercialização da produção rural, Fundo Rural, ou pelo valor da folha de pagamento empregador, como a opção é anual, em janeiro de 2026, o produtor rural, pessoa física, com empregados devidamente registrados, poderá novamente optar manifestando sua opção através da declaração que pode ser retirada junto às unidades da Cotriel mediante pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano. Os produtores que optarem não recolher mais o Fundo Rural e sim efetuar o recolhimento sobre a folha de salários deverão assinar declaração referente à opção desejada, protocolo de entrega e apresentar recibo de envio e resumo dos débitos de DCTF Web para que seja efetuado o cadastramento no sistema da Cotriel e posteriormente os mesmos relatórios referentes a janeiro, calendário 2026. Então, para serem cadastrados no sistema da cooperativa. Mais informações, procure a unidade da Cotriel da sua região. Vem aí o Campo Show Cotriel 2026, o evento pensado para reunir produtores, famílias e comunidade em um dia inteiro de aprendizado e troca de experiências. Atenção então para os dias do Campo Show. Dia 11 de fevereiro em Arroio do Tigre, dia 25 de fevereiro em Estrela Velha e dia 4 de março na área experimental da sede da Cooperativa Espumoso. O horário é das 10 da manhã às 10 horas da noite. Serão 12 horas de evento com demonstração de cultivares, pesquisa, pesquisadores e especialistas, empresas parceiras, balcão de negócios e uma estrutura completa para toda a família. Não deixe de participar. Faça sua inscrição em eventos.cotriel.com.br. Campo Show Cotriel 2026, dia 11 de fevereiro em Arroio do Tigre, dia 25 de fevereiro em Estrela Velha e dia 4 de março na área experimental da sede da cooperativa em Espumoso. Campo Show Cotriel 2026, futuro que nasce do campo. Produtor é mais da Cotriel, mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios, de acordo com os pontos que acumular, ou vouchers. Várias compras de 100, 200, 500 e de R$1.000 que você pode adquirir o que desejar junto à loja Ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Programa de Fidelidade Produtor é Mais, lá no aplicativo do celular, você também pode fazer anúncios de venda. Faça a descrição, coloque o telefone de contato e está pronto, você estará anunciando então o que deseja vender junto ao aplicativo do Produtor é Mais. Programa de Fidelidade Produtor é Mais é da Cotriel. WhatsApp Cotriel, você ainda não gravou no seu celular? WhatsApp da Cotriel é o 5433833500. Grave este número e nos chame sempre que precisar. Mais facilidade para entrar em contato com a sua cooperativa. WhatsApp Cotriel 543383-3500. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Proteção completa e personalizada com a confiança e a proximidade da sua cooperativa. Seguro automóvel, agrícola, propriedade de vida, residencial e maquinário. Tradição e confiança, atendimento personalizado, negociação facilitada e proximidade são as vantagens de você aderir a Cotriel Seguros. Mande WhatsApp 549-9949-9078. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Produtores rurais associados da Cotriel. A Cotriel, com base em publicação oficial da Secretaria da Fazenda do Estado, informa que os produtores rurais com receita bruta inferior a R$360 mil poderão utilizar a nota fiscal do produtor, modelo 4, talão em papel até 30 de abril de 2026. Após esse prazo, a emissão deverá ser realizada exclusivamente por meio da nota fiscal eletrônica, conforme normativas da Cefaz. A Secretaria da Fazenda do Estado publicou a prorrogação do prazo para utilização do talão de produtor rural já impresso, modelo A4, até 30 de abril de 2026 para produtores rurais com receita bruta anual inferior a R$360 mil. Os produtores que já estavam obrigados em 2025 permanecem obrigados à emissão da nota fiscal de produtor eletrônica NFPE. Em caso de dúvidas, entre em contato com a unidade da Cotriel mais próxima da sua região. Então, quem tem talão impresso pode utilizá-lo até o dia 30 de abril de 2026. É uma normativa da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Os produtores que já estavam obrigados permanecem obrigados à emissão da nota fiscal do produtor eletrônica. Mais informações, procure a unidade da Cotriel mais próxima da sua região. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar as principais informações da cooperativa com o quadro A Semana na Cotriel. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, em nossa link page do LinkedIn, em nosso canal no YouTube Cotriel Cooperativa Tritícula do Espumoso, em nossa fanpage do Facebook Cotriel e em nosso Instagram Cotriel _ Cooperativa. Você então tem as melhores formas de poder saber o que está acontecendo na Cotriel. A gente conversou com o gerente de insumos da cooperativa, Amarildo Provence. Com ele, a gente tratou dois assuntos: acerca das lavouras de soja em toda a região de abrangência da cooperativa e também sobre uma mudança na normativa referente à entrega das embalagens de defensivos agrícolas vazias junto ao posto de recebimento de embalagens vazias da cooperativa, que está localizado na sede da cooperativa Espumoso, a partir do que é recebido nas unidades da cooperativa. Esse recebimento, então, ele vai mudar a partir do mês de fevereiro, né? O produtor vai ter que comprovar quanto que ele adquiriu e também o que ele entregou de volta em termos de embalagens vazias, entre outras mudanças. Mas nessa primeira parte da entrevista que a gente fez com o Amarildo, a gente vai trazer exclusivamente agora uma rápida avaliação das lavouras de soja na região e também preocupação principalmente com invasoras e doenças devido à questão da umidade que está sendo registrada na região de abrangência da cooperativa, em virtude principalmente das chuvas que estão sendo registradas, Amarildo.
É, sim. Agora, nessa última semana aí, a gente teve um episódio aí de granizo que afetou a região do depósito e da Serra dos Engenhos e alguma parte aí de Júlio Cardoso, né? Umas lavouras, né, com dano 100%. A gente estima ali houve dano numa área em torno de 3 mil hectares. Desses 3 mil, não que vai necessitar replante, mas que tem uma área bem considerada de mais de 500 hectares aí que não tem o que fazer, sim, replantar essas lavouras. É. Infelizmente aconteceu, não é a primeira vez e não vai ser a última, né? Como diz, a agricultura é uma empresa de céu aberto que tá propício a isso, de granizo, de geadas, né? Então, né, não tem o que se fazer. Esse ano, felizmente, nós temos uma cultura de soja bem implantada, dentro da época recomendada. Mesmo lá no meados do ano, junho, julho, agosto, tinha umas previsões aí que o novembro, dezembro ia ser bem seco, muito seco, e isso não aconteceu. o produtor conseguiu implantar essas lavouras dentro do prazo recomendado, dentro da janela de recomendação, que você vai em média 20 de outubro até 15 de dezembro. As lavouras foram praticamente tudo implantadas dentro dessa época. Elas estão bem germinadas e estão com um desenvolvimento excepcional até esse momento. Nós temos essa lavoura implantada em final de outubro e início de novembro, que já estão em estágio de início de floração, né, com uma expectativa de produtividade muito boa. Nós temos agora, nesse final de semana, a semana que vem, novas previsões de boas chuvas, né? E a gente está bem ciente, bem com a fé aí que essa chuva se permaneça aí janeiro, esse resto de janeiro, fevereiro, março, e que nós viemos ter uma safra muito boa, tá? Nós tivemos problemas sérios de invasoras esse ano. Em virtude do ano passado, essas lavouras de soja, em virtude das estiagens, demorar muito para fechar. Então, se germinou muita invasora, né? E veio fazer um banco de semente bastante alto durante o cultivo do ano passado. Esse ano, com umidade, né? A soja vem bem, mas a invasora também. Então, muito fluxo de germinação, né, de invasoras. Principalmente caruru, papuã, milhã, picão preto, né? Até mesmo trigo, aveia de sementes que ficou da cultura de inverno. Então houve uma infestação bem severa de invasoras. O produtor está fazendo o controle, né? Muitos produtores vão ter que fazer 2, 3 aplicações. E hoje, há 10 anos atrás, aí, com o adentro aí do glifosato, se achava que não precisava mais herbicidas de residual, e hoje a gente está vendo que não tem mais como implantar uma cultura da soja sem fazer, além de uma boa dessecação, você controla, entrar com herbicida residual para segurar esse fluxo de germinação, para depois não precisar entrar tantas vezes na lavoura com aplicação de pós-emergente. É. Para você ter uma ideia, esse ano a gente vendeu praticamente quase uma aplicação de herbicida residual em toda a nossa área de atuação. É. Há 10 anos atrás não se vendia um hectare, para você ter uma ideia. O ano passado se vendeu para uns 30 mil hectares, esse ano já temos vendido para uns 150 mil hectares. Então, nós temos uma situação assim com... né, com banco de semente de invasora muito grande, se a gente não fazer uma aplicação de um produto que vá segurar esse banco de semente por 20, 30 dias, às vezes vai ter lavoura que a gente vai perder a mão, né, e são invasoras muito agressivas para a cultura da soja, né. Há 20 anos atrás se plantava 30 plantas de soja por metro linear, então a soja conseguia, né, competir com a invasora. Hoje tu tem 10, 12 plantas de soja por linear e às vezes tem 200 plantas de invasora. Então, 3, 4 plantas de invasora, se nós atrasar o controle, tu tem uma perda de produtividade bastante grande. Saiu uma pesquisa da CGL esse ano aí, que eles fecharam. 2 plantas de caruru, para você ter uma ideia, já quebra 1 saco de soja por hectare. 3 plantas de buva, 1 saco de soja por hectare. E a gente tem visto lavoura aí com 15, 20 plantas de caruru, 10, 12 de buva. Hoje, 3 plantas de milhã, ela já tem uma quebra significativa de produtividade. Né? Então, às vezes o produtor diz, não, as invasoras estão mais agressivas. É que ela é maior, são maiores quantidades por metro quadrado, numa soja que está com menos, né, menos densidade. Então, ela consegue... sair em vantagem com a cultura, né? Então o produtor tem que ficar atento com isso. E a gente tem visto assim também soja ainda início de floração que praticamente não foi feita nenhuma aplicação de fungicida. Hoje o Paraguai, na verdade todos os esporos da ferrugem, a maioria dela vem do Paraguai. O Paraguai planta antes, hoje já tem lavouras no Paraguai que em 10 dias colhe. A média de ciclo hoje da soja do Paraguai está em 50% de grão formado e com ataque muito severo de ferrugem. E essa ferrugem em 15, 20 dias está aqui. Então, o produtor, fique alerta. Nós temos várias lavouras atrasadas no controle de doença. E hoje não adianta. Doença não é mais curativa e sem preventivo. Então, o produtor, fique atento com a questão de fungicidas, porque nós vamos ter isso, a coisa mais séria do mundo, com essas chuvas, essas umidades, na virada de janeiro para fevereiro, com uma infestação bem severa de esporo de ferrugem e outras doenças de final de ciclo. Antracnose, a gente já vê nas lavouras, né, plantas aí, lavouras fechando linha com ataque de antracnose. E a gente não dá muita importância para antracnose. Tu pega o Mato Grosso, a Bahia, um dos danos mais severos de doença na soja é antracnose. Tu não vê muito, né, visualmente, mas tu vê depois na colheita, assim, quedas de vagem, vagens que poderiam produzir 3 grãos, estão produzindo 2 por ataque de antracnose. Então, produtor, fica alerta no controle das invasores e também na controle da doença. O produtor, normalmente, quando entra com o controle de invasor, já entra com inseticida para controlar a lagarta, né? Tem aparecido, mas como o produtor está aplicando, e hoje nós temos bastante sojas intactas aí com resistência à lagarta, tirando as espodópteros, que é a lagarta preta, então a questão de lagarta está mais controlada. Tem aparecido percevejos, o ano passado aparecia muito trípse, ácaro, por causa de tempo seco. Esse ano, as condições climáticas não favorecem até esse momento o ataque dessas duas pragas, mas tem que ficar atento com percevejos e também com lagartas.
Essa, então, é a primeira parte da entrevista do Amarildo Provence, referente, então, à questão da variação das lavouras de soja da região. Logo depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre mudanças importantes no que tange ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Os produtores vão ter que comprovar o quanto que adquiriram e também, a partir do que adquiriram, terão que devolver a mesma quantidade de embalagens. Também tem regras sobre a questão da tríplice lavagem e também das embalagens, como elas devem ser entregues. Todo mundo sabe, então, a questão das embalagens furadas, elas também inutilizadas para que elas não possam ser utilizadas para outra finalidade, entre outras mudanças importantes. A gente separou essa entrevista do Amarildo em duas partes porque esse assunto, em especial depois do intervalo comercial, é de extrema importância e se refere principalmente então à questão da mudança para a entrega das embalagens vazias de defensivos feitas pelos produtores associados da Cotriel e também das empresas parceiras da cooperativa que usam a estrutura do posto de recebimento de embalagens vazias de defensivos que está localizado na Sete. Então, o Amarildo traz essa informação importante que a gente repercute logo depois do intervalo comercial.
Vem aí o Campo Show Cotriel 2026. Estações com amostra de cultivares, pesquisadores especialistas, empresas parceiras, balcão de negócios, mostra de artesanato, espaço kids e muito mais. 12 horas de evento para toda a família. 11 de fevereiro em Arroio do Tigre, 25 de fevereiro em Estrela Velha e 4 de março em Espumoso. Inscreva-se em eventos.cotriel.com.br. Campo Show Cotriel, futuro que nasce no campo.
No campo, cada novo ciclo começa com planejamento, trabalho e esperança. Na vida, é a união que permite seguir em frente, mesmo diante dos desafios. Na Cotriel, essa força vem das pessoas, de quem acredita no cooperativismo e constrói resultados todos os dias, lado a lado. A cada plantio, renovamos a certeza de que crescer juntos faz a diferença. Somar conhecimento, compartilhar decisões e evoluir com responsabilidade. O ano de 2025 reforçou ainda mais esse compromisso. Mostrou que a força que nos move é a mesma que nos une. Seguimos com um olhar no futuro, investindo em estrutura e tecnologia para estar cada vez mais presente no dia a dia dos nossos associados, clientes, colaboradores, parceiros e comunidades. Sempre com responsabilidade, solidez e confiança no que vem pela frente. Que 2026 seja mais um ciclo de desenvolvimento para nossas famílias, propriedades e comunidades. Cotriel.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios, A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
Estamos de volta, então, com a segunda parte da entrevista do gerente de insumos da cooperativa, Amarildo Provência. Amarildo, vamos falar sobre essas mudanças em termos da entrega que tem que ser feita pelo associado da Cotriel, produtor da região, também das empresas parceiras que o nosso o depósito de embalagens vazias e defensivos que está localizado na sede vai ter que realizar. Tem muitas mudanças, mas também você tem a comentar sobre o crescimento do número de toneladas de embalagens de defensivos que são entregues pelos associados da Cotriel e também das demais empresas parceiras que utilizam a estrutura do posto de recebimento de embalagens vazias de defensivos localizado na sede da cooperativa Espumoso, Amarildo.
Assim, vamos falar, é bastante importante a questão da gente conversar sobre as devoluções de embalagens vazias. A cada ano que passa, assim, tem normas diferentes e é bastante importante a gente informar os nossos produtores, né? Que para isso que seja adaptado a isso, porque a cada ano que passa aí tem cada vez está ficando mais difícil assim quanto às normas que os agricultores e as empresas que vendem defensivo estão enfrentando. Cada ano que passa são normas muito rígidas, né? E tanto o produtor como nós revendas, como fabricante, tem que se adequar, né? Porque a fiscalização está bem forte nisso, né? Até que era pessoas que faziam a fiscalização é uma coisa, então era menos atingível, né? Agora quando entra sistema, né? Quando não é mais pessoas que fazem fiscalização, e são programas, sistemas de computadores, né? Isso começa a ficar mais difícil, porque os órgãos fiscalizadores recebem tudo pronto. Não precisa mais o fiscal estar vindo nas empresas. É nós que temos que informar, né? E essa informação não é nós que queremos informar no momento que compra. O defensivo, o sistema já diz, para te tirar a nota fiscal, né? Tem que ter todas as informações da compra do defensivo, do receituário, como esse defensivo é aplicado, como essas embalagens vão ser devolvidas. Então é bastante importante que isso o produtor fique ciente. Porque o produtor nos cobra. Ah, porque foram lá no armazém de embalagens vazias entregar as embalagens, daí o funcionário que está lá recebendo não quis receber, porque a embalagem não está dentro dos conformes, né? Ou precisa da nota fiscal, né? E a gente só quer dizer que isso não é nosso, né? Para nós era bem mais fácil nós estar recebendo, né? Estar recebendo sem nada disso. Era pegar e receber, botar dentro de um armazém e o caminhão lá do Impeve, que é o órgão competente para nós entregar essas embalagens, vier buscar e ir embora, né? Mas infelizmente não é assim, né? Se nós não fazer isso, a penalidade vai vir para a nossa empresa, vai vir para nós que somos responsáveis pelo o armazém e até mesmo para o produtor. Então temos que seguir as normas, né? E as normas, volto a dizer, está sendo bem rígida. Então assim, ó, a questão de volume de embalagens vazias que a gente vem recebendo, basicamente ela está sendo, a cada ano que passa, no final do ano, a gente tem que manter os relatórios aí para mandar para os órgãos fiscalizadores, e não tem se alterado. Assim, o nosso posto dentro do estado é um posto grande, né?
Quantos municípios o posto de recebimento de embalagens vazias de defensivos da cooperativa atende, Amarildo?
Hoje, praticamente, nós atendemos mais de 80 municípios, porque a gente recebe todas as embalagens da Cotriel, e a gente presta serviço para mais 9 revendas, né? Então, a gente, dentro dos 42 postos de embalagens vazias que tem no estado, a gente está dentro de uma resolução lá do Impev como um posto grande, que eles medem. Posto que recebe mais de 50 toneladas é considerado já um posto grande, né? E nós temos classificado como um grande posto. Então, quando tu é um grande posto, que tu tem uma área que abrange, uma área grande de abrangência, sempre a fiscalização tende a ser mais rigorosa, né? A gente vem recebendo em torno sempre de 80 toneladas de embalagens vazias por ano, e nos últimos 5 anos. O nosso potencial num ano normal, um ano de safra cheia, tanto de trigo como de soja, o nosso potencial é 120 toneladas, né? E isso a gente recebeu 120 toneladas há 2 anos atrás, 2024, que teve um ano que choveu melhor, né? Teve mais doença, tanto pragas como doença. Então, se vendeu mais produto dentro da nossa região de atuação, consequentemente, tem mais consumo de embalagem, nós recebemos mais embalagem. Foi aquele ano da chuvarada, né? Teve quebra de produtividade em virtude de que muito produtor não conseguiu colher por excesso de chuva. Mas senão, dentro desses anos que tem dado estiagem aí, o nosso potencial de recebimento é em torno ali de 70, 90 toneladas. E esse ano foram 82 toneladas de produtos recebidos. Isso basicamente, para o produtor ter uma ideia, são 2 cargas de embalagem por semana que a gente retira dentro dos nossos postos, dentro do nosso posto. De embalagem que vem de todas as nossas unidades da Cotriel, né? E também dessas empresas que a gente presta serviço, né?
Bom, Amarildo, vamos falar então sobre justamente acerca destas normas que estão mudando referentes à entrega dessas embalagens vazias de defensivos por parte do produtor associado da Cotriel e também dos produtores que adquirem os defensivos nas empresas parceiras do posto de recebimento de embalagens de defensivos da cooperativa. Que mudanças de normas que terá, né? Que me chamou a atenção principalmente é referente ao produtor comprovar quanto que comprou e quanto que entregou em termos de embalagens, e também há uma mudança inclusive até na própria tríplice lavagem e na forma de entregar essas embalagens, Amarildo.
Qual as normas, a partir de 2021, teve algumas normas que mudaram, né? Até então, sempre foi, desde a norma de devolução de embalagem vazia, ela aconteceu em 1991, né? E inclusive a Cotriel e as revendas naquele momento lá, eles criaram uma associação, né? E a prefeitura doou no sistema Comodato o terreno, tá? E as revendas construíram um armazém que ficava situado na linha cooperativa. Na medida que foi se passando, se começou, como lá estava num local que não tinha guarnição, era um local que era longe de tudo, e começou a haver muito vandalismo, delinquente ia lá e roubava as embalagens e fazia um monte de algazara lá, e a gente teve que acabar extinguindo, né? Nós tivemos autuações, né, por as embalagens, a fiscalização chegar lá e naquela noite vândalos ter roubado portas, janelas, né? Própria embalagem. Então a Cotriel resolveu, né, construir um posto, né, dela própria, né, e prestar serviço para aquelas empresas que achavam que não iria fazer construir um posto próprio, porque é um custo bem significativo. Hoje nós temos um custo em torno de R$150 mil por ano para manter o posto, né, com um custo de luz, de legislação, de funcionário, de logística. Então é um custo bem considerável. E então a gente, a partir de 2014, se não me falha a memória, a gente construiu o posto, que está situado aqui dentro das estruturas da Cotriel, aqui na área experimental, ao lado do calcário, né, onde a gente conseguia ter uma fiscalização, né, para que ninguém entrasse aí e fizesse vandalismo. Né, e a gente começou, então, a prestar serviço para algumas empresas, e hoje a gente tem mais nove revendas aqui da região aqui que é parceira nossa e nós prestamos serviço. Tem outras que não. E daí às vezes vem a reclamação do produtor. É. Hoje, dentro das novas normas, das normas de 2021, o produtor deve devolver as embalagens onde ele compra o produto. Toda a revenda, toda empresa que vender defensivos agrícolas, para ele conseguir o alvará de comercialização, ele tem que estar cadastrado num posto de recebimento de embalagens vazias. Né? Então, acontece que tem algumas revendas hoje que estão aqui em Espumoso, se situaram aqui em Espumoso, que o posto que elas estão credenciadas não é no nosso, sim em outros locais. O Tapera, o Nometoque, o Carazinho, né? E a norma diz que ao produtor comprar o defensivo, ele tem que saber aonde que ele vai devolver. E a norma diz que essa informação deve estar na nota fiscal. Então, às vezes, vem um produtor, né, e ao devolver a embalagem vazia, tem que ter a nota de origem de compra. Porque todo mundo sabe, assim, há muitos produtos hoje sendo comercializados clandestinamente, que vêm de outros países, né, ou de outras regiões. Agora mesmo, aí no final de ano, houve um furto de defensivos agrícolas aqui na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que é Chapecó, da Alfa, que é uma grande cooperativa, onde foi levado milhões de produtos, e esses produtos, né, eles jogam no mercado. E nós não podemos receber embalagens vazias de furto. Né? Então, por isso que nós não podemos receber embalagens vazias sem nota de origem. Então, se o produtor comprou na Cotriel, né, a gente tem no sistema, a gente consegue identificar. Então, né, a gente não, o produtor nem precisa ter a nota em mão, que a gente tem como enxergar. Mas de outras revenda, não. Então, se ele comprar numa revenda que é parceira nossa, tem que vir com a nota fiscal da compra do defensivo. É. E daí o produtor, às vezes, nos indaga e diz assim: não, mas eu comprei lá de uma empresa X e não sei aonde eu tenho que devolver. E, na realidade, sim. Toda a nota fiscal de compra de defensivo, na nota tem que constar aonde o produtor deve devolver essas embalagens. Se você pegar uma nota da Cotriel, ou de uma Capaz, ou de uma Três Tentos, ou de uma Agriclebe, Gadense e Parisotto, Agrofel, ele vai olhar no rodapé da nota e vai dizer: a embalagem vazia desse produto deve ser entregue num período de um ano, né, no posto de recebimento de embalagens vazias da Cotriel, situada no endereço que é João Bertani, número tal. Então está lá, e deve ter também, se compra de uma outra empresa que não é parceira nossa, ela vai ser cadastrada em um posto de embalagens vazias, que vai estar lá no endereço, é lá onde o produtor tem que entregar. Porque no final de ano a gente tem que mandar os relatórios de toda a compra que nós fizemos e todo o recebimento de embalagem que nós recebemos. Então, se nós tiver embalagem de uma empresa que não está cadastrada a nós, vai estar sobrando para nós e vai estar faltando para essa empresa. Então, por isso da exigência, porque é norma, né? Então, às vezes o produtor, porque vocês não querem entregar minha embalagem. Não, nós queremos receber a embalagem desde que seja comprada das empresas que nós podemos receber. Caso contrário, infelizmente não. Outra norma que surgiu agora recente, até então obrigava o produtor a entregar as embalagens vazias e ter o recibo. Esse recibo da devolução dele, ele tem que ficar com esse recibo pelo tempo indeterminado. Ele não pode jogar fora nunca. A gente orienta, faz uma caixinha lá e vai entregando as embalagens e vai jogando esse recibo dentro de uma caixinha, porque a qualquer momento, quando haver uma fiscalização na casa do produtor, a primeira coisa que eles vão pedir, eles vão querer o recibo da devolução da embalagem vazia. Agora, com a norma recente, que vai entrar em vigor agora em fevereiro, além do produtor devolver as embalagens, nós, ao receber essas embalagens, nós vamos ter que colocar no sistema, num programa dos órgãos fiscalizadores, que é a FEPAM e a CIAPA, né? Onde eles têm um programa, porque tem uma norma de compra de defensivos, que no momento que o produtor comprar o defensivo em qualquer revenda, em 7 dias essa revenda tem que informar a esses órgãos fiscalizadores a compra desse defensivo. O nome do produtor, o CPF, o nome do produto, o volume comprado, o lote. Dentro desse lote, agora as fabricantes são obrigadas a dizer: eu produzi um produto X, o lote X, e quanto defensivo e quantas embalagens desse lote foram formuladas, né? E dentro do programa dos órgãos fiscalizadores, eles conseguem ver, fabricou um determinado produto, vamos dizer um Zap QI, o lote X, o lote lá 200, 1000 embalagens. Quando chegar nas 1000 embalagens e passar disso, quer dizer que ali tem produtos que não foram, desse lote que não foram fabricados. E a fiscalização vai pegar produtor por produtor para ver se tem algum lote diferente disso e vai fiscalizar o produtor. Então, e agora então, a partir disso, nós temos que informar também a devolução das embalagens vazias. O produtor vai estar entregando para nós. No final do dia, nós temos que importar todo o nome do produtor e a quantidade de embalagens por categoria. Digamos assim, o produtor Roger Nicolini, ele entregou 50 embalagens de 20, 10 de 10 litros, 5 de 1 litro. Nós temos que informar. E dentro de um ano, o relatório lá da fiscalização vai dizer: o Roger Nicolini, durante o ano de 2026, ele comprou, fazer um exemplo, 100 embalagens num determinado defensivo e só devolveu 50. Isso aí vai disparar pro o posto do órgão mais próximo, nós, a CIAP, em Soledade. E os fiscais vão ir na casa do produtor ver se essas 50 embalagens que está faltando, realmente ele não aplicou ainda o defensivo, ou se ele aplicou e não foi devolvido. Então, hoje a norma é isso. Então, o produtor deve ficar atento, né? E dentro da norma tem as normas que as fabricantes têm que cumprir, as normas que a revenda tem que cumprir e as normas que o produtor tem que cumprir. Então, dentro da norma da venda de defensivo, lá diz assim: a fabricante que fabricar um determinado defensivo agrícola, ela tem que recolher essas embalagens. Tá? A norma dá e tem que recolher da empresa que ela vendeu. Dentro da norma das revendas que vende para o produtor, diz assim: toda revenda deve ter um local que o produtor devolva as embalagens. Por isso que nós temos o nosso posto de embalagem vazia da Cotriel. E a norma do produtor diz assim: todo produtor que comprar um defensivo agrícola, dentro de 365 dias, ele tem que devolver essas embalagens, né, dentro da norma estabelecida, que é uma embalagem limpa, feita a tríplice lavagem, seca. A gente não pode receber, mesmo o produtor às vezes lava num dia e entrega na outra, a gente não pode, porque essa embalagem tem que estar enxuta, seca, tá? E cortadas. Nós não podemos receber embalagem que não seja ela cortada. Por quê? Porque essas embalagens não podem ser usadas para outros fins, a não ser ir para o IMPEV, onde o IMPEV vai fazer a destinação. Então, essa é a norma. Tá? Então, assim, ó, hoje o Ministério do Trabalho está muito em cima também com uma fiscalização, porque o porquê que essas embalagens devem ser limpas, né, secas, porque não pode haver contaminação com a pessoa que vai manipular esses produtos. Aí o produtor vai chegar no nosso posto de embalagem vazia, o nosso funcionário vai pegar, tem que estar ciente que essa embalagem está descontaminada, que ele não vai se contaminar com o manuseio dela. E mesma coisa com o transporte, mesma coisa quando chegar lá no IMPEV, nenhum funcionário pode se contaminar. Então, por isso que ela tem que estar limpa. Então, assim, por isso, hoje tem uma lei que tu não pode violar embalagens, não pode abrir, tu não pode vender produtos abertos. Então, por quê? Porque os produtos são lacrados, e hoje tem outros lacres que as normas exigem, não pode ser só uma tampa, tem que ter uma tampa, tem que ter um lacre, tem que ter dentro da tampa mais um produto, uma tampa que é de alumínio, que não tem como sair produto de dentro, que é para o pessoal que vai manusear na venda desse defensivo, ele não se contamina. E a mesma coisa tem que acontecer, como as embalagens depois já vão estar abertas, então tem que ter normas que dizem que essas embalagens elas estão descontaminadas. Quando um fabricante for lançar um produto no mercado, uma da norma é que essa embalagem ela deve ir no Ministério da Agricultura, onde eles fazem um teste. Eles tiram o produto de dentro e eles dão 3 lavagens, por isso que se chama de tríplice lavagem, e esse produto tem que estar em 3 coloca a água, dá uma chacoalhada, dá uma agitada, tira, coloca de novo, tira, coloca de novo, tira. 3 vezes, essa embalagem deve ficar descontaminada. Se não ficar, volta para a fabricante e não consegue o registro, tese não melhorar a formulação do produto e que esse produto seja descontaminado. Então, só quer dizer para o produtor, quando a gente não receber uma embalagem, não é porque a gente simplesmente não quer receber, é que não está na norma e nós não podemos receber. Agora, nessa nova norma também, todo produtor que chegar no nosso posto e nós não conseguir receber essa embalagem, por motivo disso que eu citei, não está bem lavada, não está seca, não está furada ou cortada, né, nós temos que informar no recibo e quando na tardinha, quando nós formos importar, que a gente não conseguiu receber tantas embalagens de 20 ou tantas de 10 por esse motivo, que daí a fiscalização vai estar sabendo que o produtor está levando de volta e está ajeitando elas para ficar dentro da norma e vai estar devolvendo de novo. Então tem mais esse o porém. Então a norma foi criada, está aí, nós vamos ter que cumprir. Nós, revenda, temos que cumprir. Produtor tem que cumprir, né? E não tem nós o que fazer. As normas estão aí, cada vez eu falei, estão bem rigorosas, né? E nós temos que simplesmente cumprir com a norma.
Essa então é a participação do gerente de insumos da cooperativa, Marildo Provence, falando sobre essa mudança na norma referente à entrega de embalagens vazias de defensivos junto ao posto de recebimento de embalagens vazias de defensivos da cooperativa. Na semana que vem a gente vai trazer uma parte então da entrevista do Amarildo, que ele fala sobre a avaliação da safra de inverno, principalmente da implementação da canola. Na semana que vem também a gente vai trazer os melhores momentos da entrevista que fizemos no programa primeiro de 2026 com o presidente da cooperativa Léo César Nicolini, e teremos uma entrevista também com a Alessandra Bride, né, que é pesquisadora da CCGL, que vai falar sobre estresse térmico dos animais. E nos programas dos dias 24 e 31 de janeiro, a gente vai ter os melhores momentos, né, vão ser uma retrospectiva, né, falada aqui por nós, com os melhores momentos, então, dos eventos que ocorreram, então, do primeiro e também no segundo semestre. Do programa, então, do dia 24, primeiro semestre de 2025, e no dia 31, do segundo semestre de 2025, para que você tenha ideia dos principais assuntos que movimentaram a cooperativa ao longo do ano passado. E vamos encerrando o nosso Cotriel e Sua Casa com os aniversariantes da semana.
Parabéns.
E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 12 de janeiro, Pedro Satiro Vieira, Eloy Parisotto, Magali Rambo Batistella, Elenir Moraes Barbosa, Elton Vianney Silveira, Teomário Valmírio Yost, Lauro Vanei Bayerli, Pedro Vitório Trombeta, Ariel José De Biasi, Cleusa do Carmo, Marco Roberto Meller, Flávio Hélio Belt, Gilmar Mor, Ademir Almindo Fiuza, Marcelo Braganhol, Marley de Oliveira Vissoto, Alexandro Francisco Neski, Jason Neu, Ederson Enker, Gilmar de Oliveira, Rafael Daleasti, Eduarda de Oliveira, Jonathan Vai de Seolim, Samuel de Souza Nogueira e Alex Bernardi aniversariam nesta próxima segunda-feira, 12 de janeiro. Na terça, 13 de janeiro, vão assoprar as velhinhas os sócios Osvaldo Rosa, Maria Evani Martini, José Fausto Carlete, Arcebir Espada, Rubi Beno Seibert, Daniel Dunck, Jair Antônio Resch, Carlos Miguel Plocharski, Marisa Fátima de Matos Wecker, Viviane Dolce Colli, Ivone Bernard Abish, Adriano Castaldi, Juliana Parisotto, Tcheraju Franklin Murati, Giovanni dos Santos Souza, Jonathan Felipe Dacaz, Jonathan Luiz Birgayer, Flávia Feltrin, Lucas de Souza, Gustavo Kuhn Rames e Manrique Dona aniversariam na terça, 13 de janeiro. Quarta, 14 de janeiro, dia de pagarem a festa dos associados Jorge Silveira de Vargas, Alvori Antunes Marques, Hilário Sela, Elocídio Luiz Marquesi, Nelson Antônio Corlassoli, Senita Ludwig Moraes, Maria Beatriz da Silva, Armando Lache, Neuza Maria Flores da Silva, Valmir Lemes Inácio, Cláudio Hugo Schlosser, Roque Inácio Miller, Roselena de Araújo Werner, Adroaldo Paulos, Braulio de Oliveira Gregório, Jodué Vieira Lamonato, Elisete da Ponte Dona, André Hildebrand Mocerim, Bárbara Portela Coque, Fernanda de Moraes e Flávio de Oliveira aniversariam no dia 14 de janeiro, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 15 de janeiro, os associados que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão os irmãos Rubi Keller e Rudi Keller, a também associada Elia Durigon Lauxen, Darcy Carlos Willens, Alencar dos Santos Pereira, Homero Borer, John Carlos Sperling, Amaro Matos da Costa, Zaluar José Jean, Burdis Redinheck, Olindo Pedro Gregório, Elizabeth de Lara Turcato, Marli Opelt, Elton Krumenauer, Rodrigo Petri de Borba, Elisiane Orling Barbosa, Paulo Barbosa Ritter, Nelson Barbosa dos Santos, Deise Lorenzi Dressler, Marcilene dos Santos, Suzana Paulos Bernardi, Adriano Esper, Rafael Luiz Ciolin, Marcelo Caster, Antônio Ernesto Daniman e Renan Felipe Goulart Panta aniversariam no dia 15 de janeiro, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 16 de janeiro, os sócios que estarão pagando o bolo serão Sueli de Oliveira Camargo, Lourdes Schaefer Jean, Vilmar José Ferreira, Maricelvo Moraes Barbosa, Liciomar Ozelami, Danilo Miro Glass, Catarina Silva da Costa, Carmélia Maria Drum, Lino Antônio da Lanora, Joacir Marque Oreto, Marli Oldefer Christ, Cleonei Nogueira Maidana, Elisabetta Hammerschmidt Spet, Gilson Luiz da Silva, Gilberto Machado dos Santos, Volmir Correia, Eva Rosi Moraes dos Santos, Marisa Crescim, Enedir Ornélio Jean, Fabiana Durigon Bortolã, Marcelo Inácio, Renato Platti, Cássia Morgan de Oliveira, Luana Aline Neski de Melo, Douglas Braganhol e Jackson Solete aniversariam dia 16 de janeiro, sábado que vem. Domingo que vem, 17 de janeiro, dia do aniversário dos associados Antônio Vincenzi, Ari Luiz Colombelli, Dalila Mineto Arendt, Edgar Limberger Filho, Claudete Tatigueno, João César Bernardi, Roberto Augusto Mainardi, Laércio Luiz Garbim, Matheus Norton Camargo da Rosa, Vanete Fátima dos Santos, Fernando de Moraes, Edipo Nava e Lara Hanzi serão os aniversariantes do sábado que vem, 17 de janeiro. E domingo que vem, 18 de janeiro, os associados que estarão de aniversário serão José Anesildo Rodrigues, Romilda Ana Hermes Redim, Antônio Carlos Moresco Miranda, Senildo Wagner, Terezinha Jusceli Soares, Volmir Nunes de Oliveira, Cláudio Olavo Becker, Nelson Ademar de Moraes, Rosemar Chul Lamonato, Clécio Luiz Capone, André Murati, Vanessa Bernardes Ciolim, Jones Antônio Conzen, André Luiz Hermes, Emanuel Vixinguera e Lucas Grau Soares serão os aniversariantes do domingo que vem, dia 18 de janeiro. A todos os associados em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
E todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, que educou. Olha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.